kažem da se mi izrasla količnjega žena, tako prakilada s kojim znamenom, da. I za te sve te komentarički u otračevu obvio da pesa era uma stroca de um rápido, esses personagens, né? Aquela rapidez que eles conquistam, entravam, saíam e trocavam de voz. Eu te dei parabéns pelo filme e acho até que um roteiro muito esperto e inteligente de você não, justamente não reproduzir a peça, mas fazer alguma outra coisa em torno da
peça. A inspiração é essa, né?
E aí eu fiquei com a impressão de que esse, o atrativo que é nas trocas rápidas, o seu equivalente no filme, é colocar os atores contemporâneos com
eles mesmos.
E aí eu queria ver isso, assim, se, é, se realmente foi essa sua intenção, se você foi assim, satisfeita com o resultado. Se você acha que você criou o equivalente cinematográfico para aquela atração que era o férico,
é, eu acho que de alguma, respeitando as guardadas proporções de linguagem, porque é uma questão de linguagem mesmo, né? A troca que eles faziam muito rápido no teatro, era 20 segundos, às vezes 30, que isso é um tempo de imagem é uma vida, né? Você não tem 30 segundos ao vivo jogando de roupa no cinema, é um tempo enorme. E aproveitando a coisa técnica que eu tenho, a facilidade técnica que eu tenho com a imagem, a coisa mais surpreendente que eu podia fazer não era só multiplicar os dois fazendo personagens, porque isso já foi feito, mas era a interação deles. Porque o que eu acho que é legal, o que eu gosto de ver no filme, é que não é só você ter um em frente falando com o outro, você faz os personagens interagirem. Então se empurram, se tocam, trocam de coisa. E aí você olha e fala assim, como é que pode estar trocando de telefone à mão se é o mesmo ator como um, cara? Como é que um passou na frente do outro? Como é que um empurrou o outro? Como é que um abraçou o outro? Então, isso foi muito saboroso. E eu acho que isso, de alguma maneira, devolve esse sabor para o público.
E que aí, quer dizer, eu tenho a impressão de que é um equivalente ao, àquela troca, porque é o seguinte, tanto é o virtuosismo dos atores na composição dos personagens, como é, de certa forma, um virtuosismo técnico.
Né?
Que as minhas trocas de roupa e as entradas e tal, era de fato mais atléticas do que qualquer outra coisa.
Exatamente.
Né?
Da
composição dos personagens, mas a graça daquilo tudo era o quão atlético era.
É, o quão técnico era, né?
Exatamente. Nesse sentido técnico.
Ah,
então, quer dizer, aí você buscou alguma coisa que fosse equivalente. Do mesmo
exatamente.
É outra coisa, porque é no cinema.
É, porque o que eu acho que é mais interessante quando você faz essas adaptações é você não perder a essência daquilo que você está adaptando, mas ao mesmo tempo saber qual é a linguagem que você está trabalhando. Então, é a mesma coisa, de alguma maneira eu fiz isso na Serra Padrona, que é não perder a essência da ópera, nem a relação com o canto, mas poder botar aquilo na proporção da linguagem cinematográfica, de imagens, de movimentos de câmera. No caso do Irmãs Ópera, exatamente isso, não perder a multiplicidade dos personagens. A coisa lúdica, a brincadeira de clichês, né? O filme vem brincando com um clichê atrás do outro, né? Assim, tudo que você vê ali dentro, se você, né? Em cima da hora, o elenco não pode fazer, o outro elenco tem que entrar, só falta tocar música do Super-Homem, né? Assim, ele é todo de brincadeiras, assim. Que era um pouco a essência que o Charles Ludlum usa nas peças dele. Quer brincar com os clichês, quer pegar os ícones famosos, ele fez a adaptação da Dama das Camélias, o Irmã Vapo era o Rebeca, do Hitchcock. E a gente tentou alinhavar isso no Irmã Vapo com o roteiro original, que tem a mesma essência, multiplica os personagens, tem essa coisa que é exatamente a brincadeira do múltiplo do ator e a coisa técnica de você se surpreender, de ver como eles estão contracenando daquela maneira, e usando o Irmã Vapo como costura para tudo. Então você tem a possibilidade de ver o texto feito por dois elencos de uma maneira completamente diferente. Eu não deixava muitos meninos assistirem os dois fazendo. Eu não queria.
Isso é uma maldade.
Não, porque eu não queria que em momento nenhum eles tivessem a tentação de seguir, porque
é aquela sombra, né?
É, então pensava melhor eles não ficarem olhando muito. O contrário aconteceu mesmo em mim, porque até pelas próprias cenas do filme, eles tinham que assistir. Então a Beth estava sempre assistindo a Preta, né? Então os dois assistiam os meninos, mas eu não gostava dos meninos assistindo as cenas do Nen do Menino, porque para mim era muito importante ter visões diferentes do mesmo texto. Uhum. Eu achava que isso aqui era saboroso para o espectador ver, sabe, a construção do teatro, como ele se constrói, como...
Então, cara, falando dessa vertente teatral, que tem um filme a partir de um não dá pra gente falar assim, de um sucesso teatral, porque ele não vai ser mais que isso, né? Ele é de uma singularidade, que uma parte foi, que você fala assim, um sucesso teatral, banaliza um pouco o que foi o Inatap. E aí, o que me chama a atenção no filme é que, bom, ao mesmo tempo que tem essa a homenagem de saída dessa ideia, né, de levar a peça para o cinema, preservando a linguagem cinematográfica, isso, fazendo uma outra construção, que você chama grandes atores do teatro para solarem ali logo na abertura, mas eles estão solando o mundo inteiro, que de certa forma é o inteiro do teatro, né? Que é o inteiro de um produtor que fracassou, que sucumbiu diante de sucessivos fracassos, o último fracasso dele, na barra e na carne, né? Que foram as coroas ali, que
é um... São várias, não, tem várias eleições.
Todas na barra e na carne.
Não, tinha várias, tem duas ou três, na realidade tem uma corbeia relacionada com uma pessoa do elenco. É porque na Valha da Carne, como a câmera faz uma pan subindo, é que a gente lê melhor.
Eu tive a impressão de ler três vezes na Valha da Carne. Mas, enfim, você está falando também de uma certa crise do teatro?
Não, na realidade, eu estou brincando de novo com o clichê. No sentido de que eu estou brincando da história do filho que vai honrar o nome do pai, seguir o desejo do pai. De verdade, o que eu queria era abrir o filme com alguma coisa sobre o teatro que não fosse necessariamente o Irma Vap. Eu queria ter algo de teatro que não fosse o Irma Vap para entrar no Irma Vap. Uhum. Então, a gente achou, eu fiz várias versões disso, de verdade, antes de ter, só que hoje o filme começa com o produtor morrendo, só em off, você não vê essa cena, você ouve ela, que é ele contando quantas pessoas tem. Ele
está morrendo em cima das marcas de vários patrocinadores.
É, exatamente, é uma brincadeira. Essa piada do que nem todo mundo percebe. Mas isso existia como cena. Porque o filme começava com uma peça de teatro.
Uhum.
Com Noite de Reis. Que é, de novo, uma brincadeira de duplos. Uhum. Uhum. Só que isso foi na primeira versão do roteiro, provavelmente segunda, sei lá. Depois eu comecei a ver que eu precisava arrumar uma forma mais sintética para encurtar esse caminho, porque o objetivo era chegar no Irma Vap, tudo bem que eu queria falar de teatro, mas a partir do momento que eu abria e fazia uma cena, aí você via a cena do produtor, né? Então a gente conseguiu ir chegando num supra-sumo no roteiro do que interessava, quer dizer, na verdade era isso, eu queria dizer, morreu um produtor, que estava falido, mas o filho dele vai querer seguir a carreira dele, quer dizer, as coisas não morrem porque são fracassos ou sucessos, porque o homem sempre leva adiante o seu desejo. Então, de verdade, no mesmo momento que o cara morreu, o filho toma o lugar e recobra aquilo para levar adiante. Mas o que eu queria era ter a coisa poética também de algumas frases de teatro, de textos, que fazem toda a diferença na vida da gente. O Quadrão da Labarca, para mim, é uma coisa deliciosa de ouvir toda vez que a Blanche de Bois falando sobre a vida, sobre a verdade. Eu não digo a verdade, eu digo que deveria ser a verdade. Então, é muito saboroso você fazer esse caminho antes de...
De certa forma, você volta ao querendo, que é o teatro escrito, né?
É.
É a palavra.
É a palavra, exatamente.
E você tem só um ator dando...
Exatamente. E você tem um texto primeiro falando, entendeu? Que era isso que eu queria.
Ou seja, então só para complementar, que o que já é quase um clichê, que é esse diagnóstico de que o teatro está morrendo, e a todos falando de dança, a gente fazia de quinta a domingo. Depois a gente começou a fazer de quinta a domingo. Agora, se a gente fizer sexta, sábado e domingo...
Já é ano que vem.
Então, que não passou por aí também...
Não, porque de verdade...
Um funeral.
Não, porque de verdade eu acho que as coisas estão constantemente em transformação, né?
Uhum.
O tempo todo tudo se transforma. E eu acho que o teatro sofre essa transformação também, o que não quer dizer o fim. Porque assim como a internet que deu um boom e depois caiu e agora se recupera no meio, a mesma coisa com a televisão, que foi um boom, hoje entra numa certa crise e vai chegar no meio, assim como o teatro, que antes talvez fosse a diversão mais... Óbvio, entra em concorrência com muitas coisas. Mas o teatro é tão importante, tão lindo, que com certeza ele não, a intenção não é dizer que o teatro está morrendo. É o contrário, assim, quando você acha que o teatro poderia morrer, ele renasce de novo. E ele é bárbaro, né?
Carmen, na coletiva eu achei que você ficou um pouco chateada se essa minha impressão é a correta, eu entendo perfeitamente, porque assim, logo na segunda pergunta, eu falo, quanto semana foi feito e quanto custou o fim? Fica muito no mérito, né? Fica, é o que eu já
falei. Porque a gente discute de coisas mais interessantes, por isso que eu também, não é que eu fiquei chateada, eu também quis me livrar daquela pergunta, obviamente, concisamente. Que ela não pode fazer mais, exatamente. Quando você mandou 9, quando custou 6 milhões com o lançamento. Porque a gente também tem que se encerrar aí, porque o mais legal do cinema é falar do cinema.
É, pois é. Mas então, só que eu queria voltar a esse ponto, como eu te falei, o produtor está morrendo em cima das marcas dos patrocinadores, eu tenho a impressão de que você incorporou uma certa reflexão sobre o modo de fazer cinema e mais essencialmente a arte no Brasil, nos pequenos detalhes do filme. Né? Na maneira como vocês agradecem, que de certa forma é uma pantomima, né? E aí, nisso, então, em colocar no off uma morte, um fim, né? E aí é um fim superposto por um modelo, que é o modelo de patrocínio, o modelo de como são decididas as obras que se realizam no Brasil hoje. E a gente remete a Carla, que é, como a própria pessoa ali citou, a musa da retomada, né? Enfim, Carlota Joaquina marcou um momento, que foi esse momento da retomada, e que depois se discutiu até quando vão ficar retomando. Será que a gente pode dizer que da retomada de Carlota Joaquina a esse ponto de inovar, que aí retoma um outro marco no teatro brasileiro, deu tempo de você fazer uma reflexão sobre um período da produção artística no Brasil, e aí dessa sua engrenagem comercial, industrial, você acha que a gente pode chegar
a isso? Eu acho que a gente pode puxar por isso, mas as coisas às vezes não têm essa ordenação tão clara. Elas fazem parte do cotidiano, da própria vida, da sucessão de coisas que vão te acontecendo ao longo do caminho. E particularmente eu acho que hoje a gente está num momento muito bom do cinema brasileiro, pela multiplicidade de filmes que você tem. Completamente diferentes em gêneros, em tudo. É de uma riqueza muito interessante você ver isso. Não existe uma corrente do cinema brasileiro hoje, com a graça de Deus. Você vê de tudo, você tem no MDB, o documentário, a máquina do João, Cidade de Deus, as coisas mais diferentes, da mesma VAP, ao Se Eu Fosse Você, começa a surgir algo que um dia pode ser uma indústria mais sólida, mesmo, porque ela vai ter variedade, ela vai ter riqueza em variedade, ela vai ocupar um lado comercial que ela precisa ocupar para que isso seja respeitado, então ela passa a ter um outro espaço. Então, eu acho que a gente está vivendo ainda, a gente não está no ponto ideal, não sei se a gente consegue na vida, às vezes, atingir o ponto ideal, né? Então, eu acho que a perfeição, várias vezes você passa por ela e volta, né? Porque ela é alguma coisa que você não controla muito bem. Mas com certeza, hoje, onde está o cinema brasileiro, é um espaço muito bom, eu acho.
Aí voltando para o primeiro pensamento, você acha que os filmes são sempre sobre cinema, né? Assim, é cinema do cinema, é o cinema pensando a ele mesmo, falando dele mesmo, se a gente pode ver em cada filme um discurso sobre o cinema. E aí eu queria saber que discurso sobre o cinema a gente vê no seu filme.
Não sei se existe, assim, o filme em si é um discurso sobre cinema, a maneira como você encadeia as imagens, a maneira que você compõe o seu universo de referências, com certeza você pode ter essa leitura, mas isso acaba sendo, na nossa gama de profundidade, na leitura das coisas, ela com certeza é uma relação mais profunda, e não nas primeiras camadas de leitura que a gente possa ter. Eu acho que, quando eu penso no Irma Vap, né, quando eu olho para ele, eu acho que ele tem, do cinema, as coisas que eu mais gosto de ver no cinema, que é exatamente um pouco a falta de realidade, o espaço onde você, a sua imaginação lida com coisas, cores, expressões que realmente não fazem parte do seu cotidiano, nem do cotidiano daquilo que você vê na televisão, nem do que está na rua, nem das referências. Quer dizer, eu me divirto quando eu faço cinema em não criar identificações diretas com as coisas, mas sim manipular as áreas lúdicas do espectador, no sentido de dizer, botar você num universo que não seja o seu universo, que é um universo que é de mentira mesmo. Não quero que você pense que isso é verdade nem um minuto. Isso não é verdade. Por favor, não pense que isso é verdade. Você está aqui sentado numa sala de cinema, comendo sua pipoca, não é para você se apavorar para alguém, achar que alguém vai vir te apunhalar pelas costas, ou te dar um tiro pela frente, ou seu marido se separar de você, ou você se apaixonar por alguém, ou você se casar com um homem. Não tem esse tipo de identificação. Eu saboreio isso. Eu acho que é quando você quando a gente consegue se libertar na gente mesmo, dos nossos sentimentos, e apreciar algo que não necessariamente tem identidade com você, mas que você saboreia exatamente o fato da não identidade, da diversão, do lúdico. Assim como quando você olha um quadro, e você tem o prazer de olhar um quadro. Ela é inteira bonita, ela não precisa te lembrar nada, ela não precisa ter a ver com você, a cor que é a sua predileta, né? Assim como você olha um espetáculo de dança, você poder ser espectador.
Uhum.
Isso é o que me seduz. Mas é verdade. Mas é verdade. Sabe assim, é você criar imagens que não sejam imagens reconhecíveis, entendeu?
Uhum.
Coisas que não sejam as coisas que andam na sua casa, que você vê todo dia, ou até tudo bem, você pode criar. Porque eu acho que a gente acaba dizendo que passa, tem um pouco essa sensação, a gente vê coisas muito duras.
Uhum.
Muito duras. E eu acho que cada dia que passa mais difícil para a gente lidar com essas coisas, porque é quase como se ninguém é a favor do que está acontecendo na relação social que a gente vive hoje no nosso país. Ninguém é a favor disso.
Uhum.
Somos todos vítimas de tudo, né? E ao mesmo tempo ninguém consegue reverter isso, porque isso virou uma coisa muito maior.
Uhum.
Então, de alguma maneira, eu estou pensando assim, como é importante o espaço onde a gente possa descansar um pouco disso, não pensar nisso, ter 1h20 de outra coisa na sua vida, né? Isso é muito saboroso, eu preciso disso. Talvez por isso que eu produza isso para as pessoas,
entendeu? Exatamente. Você falou 1h20 e eu me lembrei, cara, que eu acompanhei uma filmagem na Paulista. E essa cena não entrou. Eu fiquei pensando, você está falando de coisa? Você apanhou muito para montar?
Eu fiz 3 cortes do filme. E eu fiz uma redução, porque uma coisa que eu também percebi é que era importante. O Magap tinha um ritmo.
Uhum.
Eu procurei o tempo inteiro não me afastar da essência da peça. Então, uma das coisas do Snavap era exatamente você não tinha um intervalo entre uma cena, entre uma sala e outra. Eles engatavam o texto praticamente durante, então, assim, você não gosta de mim, eu não odeio a senhora. Não existe uma pausa entre assim. Nossa, você faz um chá forte, hein? Quando eu faço chá. Quando eu faço água, eu faço água. Será que você não poderia botar os dois? Ele é assim. O ritmo do espetáculo era esse. E, de verdade, quando na primeira montagem do filme, o filme tinha intervalos que eu achava que não eram bons, porque o legal era que eu não perdesse o espírito, porque é muito sedutor. Você às vezes se afasta do seu caminho, né? Uhum. Ou porque a cena ficou maravilhosa, ou porque... Então, a cena que você assistiu, você viu a Cleide dando bengalada, não foi? Na Paulista?
Sim,
exatamente. Tá vendo? Aquilo era uma sequência zero. Na realidade, aquela sequência não existia dentro do roteiro. Eu faço sempre uma plaquete que chama sequência zero. Que ao longo do filme, eu vou tendo coisas que eu acho que eu preciso... Porque quando eu tiro o roteiro e começo a botar o roteiro, né, tridimensional, na realidade, coisas aparecem, se fazem necessárias para aqueles personagens, que agora são realidade. Antes eram uma folha de papel. Agora eles estão ali, na minha frente, em 3D, todos de verdade, eu posso tocar neles. E com certeza eu passo a ter necessidades outras para esses personagens dentro da minha narrativa. Então a sequência que você assistiu faz parte desse rol de sequências que eu faço em todos os meus filmes, há muito, desde meu curto, meu traje, eu acho que eu tenho essa claquete, que chama Sequência Zero.
Uma carta na manga.
É, que não é exatamente uma carta na manga, ela vem exatamente isso, dessa necessidade que eu acho que, no, que os personagens pedem, entendeu? Momentos que são dedicados aos personagens. E que no roteiro, necessariamente quando a gente estava escrevendo, a gente não sentia isso dramaticamente. Estava perfeito, mas na hora que eu botei aqueles personagens, eu preciso de uma cena da Cleide sozinha olhando o quadro, entendeu? Eu preciso daquela cena. Aquela cena não existia no roteiro. E o menino está mais que acostumado, porque ele já sabe que... É, eu já começo a falar, tive uma ideia. Ele já vai ver, fala, que é? Ele já se diverte com tudo, estimula com tudo. E aí todo mundo tem as suas sequências, provavelmente você assistiu uma dessas, por isso que ela não está no filme. Não são sequências que necessariamente todas vão entrar. São sequências muito rápidas, relâmpago que eu faço. Normalmente elas não têm muito texto, se tem pouquíssimo texto, porque elas não são para constrangir o elenco, nem de se sentir ameaçado em fazer aquilo. É o contrário, é para eles ficarem felizes porque ganharam mais uma coisa para fazer. Então, são sequências normalmente que são mais sequências de ação, menos de texto, pouquíssimo texto. E são momentos, porque aqueles espetáculos, como se os personagens me pedissem essas sequências, entendeu?
Tem
que fazer vontade deles, principalmente os atores, porque os atores não sabem, né? Os atores se veem surpreendidos, né? Atores e equipe, né? Porque eu falo, tem uma ideia, peraí, vamos fazer assim, vem cá, vamos fazer isso, fazer. E normalmente são sequências que, sei lá, se eu filmo 10, 12 num filme, entra umas 7.
E cara, você citou os bastidores, né? Do Inovap. Eu queria saber quantas vezes você viu a peça e o que, que te seduziu, né? Por que, que você mergulhou no mistério do Inovap?
Verdade, eu vi o Inovap umas 9 vezes. Primeiro, eu comecei a querer ir filmar o Inovap. Quando eu resolvi filmar, fazer um documentário sobre o Inovap, eu deveria ter visto o Inovap umas 3 vezes.
Assim de
público? Normal, exatamente. Estou lá vendo, divertido. Adoro rir, gente. Eu adoro rir, eu sou muito boba. Sabe, eu acho que rir é a melhor coisa da vida, assim. Eu sou capaz de rir de ver alguém rindo, sabe? Totalmente. Eu ri de desgraça, eu ri de tudo. Eu ri de toda uma injeção desde pequenininho, estava minha volta, eu ria. Eu disse, eu ia falar de rir para a menina da injeção, porque eu ia ficando nervoso. Eu rio também, eu sei, uma válvula de escape, sabe? Condição de sobrevivência, talvez. E eu achava fascinante. no Imavap exatamente a mecânica, a técnica. E eu queria fazer o meu, estava rodando meu segundo curta-metragem com os prêmios que eu tinha recebido pelo Mulher Fatal Encontro Homem Ideal, que foi o meu primeiro. Então, e eu achava que o Imavap me renderia um documentário muito interessante. Aí eu fui falar com o Lenin e com o Ney, eles toparam, falei com a Marília, que também topou. Aí eu assisti umas 6 vezes, 7 o espetáculo, depois disso fiquei aqui em São Paulo direto assistindo, eles estavam em Casa Grande, porque eu queria pegar toda a mecânica, porque de verdade eu fiz os bastidores em 2 dias, com o espetáculo acontecendo, nada era filmado para mim, entendeu? Então, sei lá, o primeiro plano do filme, que é uma conversa sobre as cadeiras, é antes de abrir a porta no teatro no dia, mas o cara já subindo a cortina, de verdade, peguei se maquiando. Então, eu precisava ter a mecânica do espetáculo muito bem desenhada e tudo muito bem estudado. Como não tinha roteiro, porque era um documentário, eu, de verdade, fiquei assistindo o espetáculo.
E aí
rodei.
Você sentiu da família?
Totalmente, já sabia de quais saltear tudo, né? Não, engraçado porque eu sempre sei o texto, né? Não sei se é uma coisa de memória gratuita, eu sempre sei muito bem o texto. Sempre corto tudo.
Pode tocar lá, você tá fazendo
isso. Percebe? Texto, seja música, seja uma área de ópera, quando eu tô ensaiando, eu sei absolutamente cada palavra que é dita. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa... E o Imavap, claro, depois de uma semana, eu sabia a peça, eu sabia reproduzir o som dos dois no metrônomo, né? Tranquilamente, sabia exatamente a cada pausa que eles davam, o que eles iam fazer ali, aqui e lá.
E no momento que estavam começando, você teve a tentação de refazer tudo?
Como assim?
De remontar com ele sempre na
A gente chegou até a filmar um pedaço, quer dizer, fazer um teste, né? Logo antes da gente estudar um cenário de uma peça que o menino estava fazendo, filmamos um trecho da peça com os dois. Filmamos uma linguagem cinematográfica, porque eu queria ver o resultado disso. E aí quando eu olhei o resultado, eu tive absolutamente certeza de que aquela linguagem não funcionaria no cinema. Por melhor que a gente conseguisse fazer, ela jamais iria funcionar. Ela precisava ser uma adaptação com toda a inspiração, quer dizer, não perder a inspiração, porque seria perder o melhor, mas que reproduzir o que o teatro tinha feito não era impossível. Não era impossível.
E fica mais poético desse jeito, até.
Eu acho que é mais rico. É muito mais rico o filme nesse sentido, porque também o cinema te impõe uma linguagem. A câmera não tem a mesma generosidade que o palco tem. A câmera é cruel. Você precisa estar preparada para ela. Você tem que ali ter uma... Então, ela precisa de outras coisas, né?
Quando o teatro está no cinema, ele vai de forma diferente. É. Se você pensar de Dogville, indo lá para trás, no meu time em Nova York, que assim, são maneiras diferentes de filmar teatro, né?
Dogville, maravilhoso mesmo. Maravilhoso.
Que também é maravilhoso.
Mas ali você tem textos e situações diferentes do que a minha essência. Shakespeare, tem nós, é Jackson, tem o roteiro original costurado, tem Shakespeare. Eu tinha atores. Porque o texto do Imavap é uma brincadeira. Tio Vânia, tcheco. A gente ali não. A gente fala pra, né, nem chansão nem Dalila, né? Nossa praia é essa, a gente tá ali, né?
Eu lerei,
eu sou uma mulher lida, né? A gente está nesse espaço. O importante era não trair este espaço, né? E aí, no nível mais profundo, você tem essa relação com os atores e com o teatro. Eu acho que, no fundo, é isso que o filme fala.
Agora, qual foi o seu critério para usar especificamente aquelas cenas ali que só...
A gente achou que eram as melhores cenas. As mais saborosas.
Não, de
jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente usou as cenas que a gente achava que eram mais legais, as que faziam um mínimo de sentido, quer dizer, não podia fazer Inavap e não aparecer a cena da Inavap.
Uhum.
Né? Não faz demais, né? Então,
eu tô voltado.
Ela fala 10 personagens e você não sabe quem é Inavap, né? Que é muito legal você mostrar que a Jane é quem era a Inavap. Então, a gente escolheu, dentro do mínimo de... relação com o espectador, para que o espectador acompanhasse minimamente as melhores piadas e o enredo da peça, né?
Uhum. E, cara, você testou com o público? Você testou com gente que não viu na peça?
Já, já. As pessoas gostam muito. Muito. Foi muito legal, porque, ao contrário...
São muito diferentes de quem viu a peça, de quem não viu.
Não, você sabe que eu até agora não... Pode ser que eu faça o dia a partir de hoje, né? Não sei, mas... Ainda mais que em São Paulo, a peça ficou muito tempo em cartaz em São Paulo também, né? Olha a paixão aqui pela peça. Então eu não sei se eu vou ouvir de alguém assim. Ah, a peça é muito melhor do que o seu. Eu, graças a Deus, eu não, ainda não ouvi. Até vai ter uma madeira aqui.